pelo direito que assiste aos nossos concidadãos. Nunca é demais lembrar que, por força da Constituição, estamos a falar de um direito fundamental das crianças e jovens portuguesas e lusodescendentes que sejam residentes no estrangeiro, mas também de um dever do Estado proporcionar o acesso à sua língua. E é verdade que o ensino português no estrangeiro tem vários problemas, mas há dois em particular que não podemos deixar de destacar. Por um lado, a falta de professores. Por outro, a falta de alunos inscritos, em que existe mais concretamente um terço dos alunos que existiam em 2008 e, no caso dos professores, essa redução é já de 50% em pouco menos de alguns anos. Para o PAN, mais do que falarmos de causas, é preciso falarmos de soluções para corrigir os problemas e inverter este ciclo negativo do ensino do português no estrangeiro. E trazemos por isso a debate três propostas muito concretas que visam garantir e dignificar o acesso a esta disciplina. Em primeiro lugar, a revisão das condições profissionais dos docentes de português no estrangeiro, algo que em primeira linha assegura, com equidade nos concursos nacionais, com a possibilidade de vinculação em igualdade de circunstâncias dos seus pais. Em segundo lugar, queremos a expansão da rede de ensino português no estrangeiro, na vertente de língua materna para jovens portugueses e lusodescendentes dentro e fora da Europa. E para isso é necessário que não seja tratado como terceira língua ou como atividade extracurricular, o que bem sabemos dificulta o acesso, assim como também garantir que o respectivo certificado de conclusão tenha maior importância. Em terceiro e último lugar, é fundamental garantir o fim das propinas para todos os jovens portugueses e lusodescendentes que frequentam ou venham a frequentar o ensino do português, já que não faz qualquer sentido que um direito constitucional seja um direito sujeito a pagamento e que os alunos paguem por algo que já tem financiamento assegurado pelo Estado dentro de portas, quanto mais quando estão longe da sua pátria e quando estão longe daquilo que é o acesso a um ensino tendencialmente gratuito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todas e todos os peticionários, o público, caros e caros colegas. O número de projetos de lei, de projetos de resolução que foram arrastados a esta petição e os discursos que até agora foram feitos demonstram claramente que há um empenho conjunto, um afeto conjunto nos temas que têm a ver com a língua portuguesa e com a língua portuguesa junto de portugueses e de lusodescendentes na diáspora. E é legítimo que as pessoas se perguntem se há um tal consenso, porque é que temos um problema grande para resolver em termos de alunos que diminuem, em termos de um erro que foi cometido em 2013 de introduzir a propina para o pagamento do ensino de português como língua materna no estrangeiro e essa propina ainda não ter sido revogada. Afinal, o que é que falta aqui se há consenso em todo o lado? E o que falta aqui, provavelmente, é ultrapassarmos este estágio em que vemos a língua portuguesa no estrangeiro junto dos lusodescendentes como meramente um traço afetivo, que também o é, e isso é muito importante, e percebermos como ele é um investimento no nosso futuro conjunto, cá dentro e lá fora. Como o facto de lusodescendentes, e quem tem a experiência de Portugal na diáspora sabe como muitas vezes as pessoas tomam o conhecimento, a facilidade com que manejam a língua como um traço essencial da sua autoestima, mas também das suas possibilidades de futuro, de voltar ao país, de fazer negócio com o país, de estabelecer redes também com outras diásporas, lusófonas no caso. Tudo isso é um investimento que se reproduz em décadas e em gerações a vir. E, portanto, por isso é necessário não confundir o que é o ensino do português como língua materna com o ensino de português para estrangeiros, dois elementos essenciais da nossa política da língua, mas que devem ter, enfim, ênfases diferentes dados por ministérios diferentes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, no caso do ensino para estrangeiros, o Ministério da Educação, como defende o projeto de resolução do LIVRE para os lusodescendentes. É preciso abolir finalmente a propina e, aparentemente, há um consenso grande para isto, falta o PS também se juntar a esse consenso e o Governo implementar, ou seja, só falta o principal, que é a maioria absoluta, mas aparentemente dizem-nos que o querem fazer e é evidentemente essencial fornecer os manuais aos nossos lusodescendentes no estrangeiro. Portanto, apoiamos esta petição, ela encontra consenso, falta o mais importante, que é passar à prática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A petição que nos convoca para hoje, para este debate, e cujos subscritores cumprimentamos, em especial o seu primeiro subscritor, o Pedro Rupio, vem trazer ao de cima e para este debate um tema que, não sendo novo, nem sendo a primeira vez que é discutido nesta Casa, permanece todavia relevante e é relevante porque também insiste em ter a marca de desinvestimento e a incapacidade que perdura nos governos de António Costa, que já levam 7 anos. Segundo dados de várias organizações internacionais e nacionais, como por exemplo o Alto Comissariado para as Migrações, cerca de 20% da população portuguesa reside fora de Portugal. Somos mesmo o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção da população residente. E desse universo de portugueses, recuperamos anualmente, mais ou menos em média, cerca de 20 mil e perdemos 4 vezes mais para a imigração. E o problema da vaga de imigração portuguesa da última década tem sido um tema sobre o qual a Iniciativa Liberal, tem sido incansável. Os nossos senhores continuam a escolher sair do país e a sua maioria decide seguir as suas vidas fora do país. O problema é que na maioria, em muitos e talvez na maioria, não se vislumbra o seu regresso. Apoiamos, saudamos e continuaremos a defender sempre aqueles que escolhem ter outras experiências, que procuram oportunidades ou preferem outro modo de vida, mas não podemos deixar de lutar por aqueles que preferiam ter ficado por cá. Trata-se de um problema para o qual o Partido Socialista não tem nenhuma solução, para além de programas avulsos que não resolvem o problema da falta de oportunidades, das falhas dos serviços públicos, do peso fiscal e da estagnação económica. E perante a dimensão e aumento da imigração, existe então uma estratégia renovada de manutenção dos elos da nossa comunidade nacional além fronteiras. É por isso que propomos um novo ímpeto para o ensino do português na vertente da língua materna. Não pode ser por um período fora, por mais breve que ele seja, que os filhos dos nossos imigrantes perdem a ligação ao ensino do português enquanto língua e cultura que são suas. Temos de nos certificar que todos os obstáculos possíveis à manutenção deste elo são removidos e que permanecem todas as oportunidades de manter a ligação a Portugal, abrindo portas para que os próprios filhos dos imigrantes possam decidir voltar e vencer a sua vida cá. Chama-se a isto investir, criar incentivos e criar oportunidades. É por isso que apresentamos um projeto de resolução no sentido do estabelecimento de uma definição clara na lei do ensino português na vertente de língua materna, como delineamos as ações que podem ser dadas no sentido de, por um lado, expandir a oferta desta modalidade para que não seja absorvida pelo português como língua estrangeira, e, por outro, de remover quaisquer barreiras financeiras ao seu ensino. O currículo do português enquanto língua materna deve ser disponibilizado de forma universal e gratuita. Não só isto é cumprir o constitucionalmente previsto, como em termos estratégicos é também a decisão certa. Apoiaremos também todos os projetos que estejam alinhados com este propósito, o da promoção específica do português lá fora, tal como ele é ensinado nas nossas escolas, e da remoção de barreiras ao seu acesso. Sim, tudo isto exige um impulso renovado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é quem tem esta tutela, e, sobretudo, do Instituto de Camões. Não só um impulso estratégico, mas como exige um compromisso financeiro acrescido com as comunidades portuguesas. Porque sabemos e defendemos que num país em que 1/5 da população reside fora, não se pode ficar sempre e apenas a olhar cá para dentro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar respeitosamente todos os subscritores da petição Português para Todos e a relevância da sua intenção em pretender reforçar o ensino de português no estrangeiro, um pilar central da promoção da língua portuguesa no mundo e da ligação ao país. Consideramos, no entanto, que os argumentos utilizados não colam com a realidade das nossas comunidades, nem com a ambição que a língua portuguesa tem hoje enquanto língua de projeção global, conforme expomos no nosso projeto de resolução. Importa, por isso, esclarecer algumas questões levantadas nas iniciativas legislativas de vários grupos parlamentares, que, em nossa opinião, em nada contribuem para a valorização da língua portuguesa no estrangeiro, que está integrada num todo coerente, que vai do ensino pré-escolar ao universitário, sob a tutela do Instituto Camões, que é quem tem melhores condições para garantir a adaptação eficaz dos cursos às diferentes realidades em que estão inseridos. Dizer que o EPE está à beira da extinção, ou que tem havido na última década uma desvalorização e um desinvestimento, não corresponde de forma alguma à verdade, nem beneficia a promoção e a imagem da língua portuguesa. Com os governos do Partido Socialista, a língua e o ensino de português no estrangeiro sempre foram e sempre serão um vetor central da nossa política externa, em que a expansão da rede e a melhoria das condições de professores e alunos será sempre uma prioridade. Consideramos também errado que se atribua à mudança da tutela para os negócios estrangeiros e ao novo regime jurídico do EPE de 2006 os supostos problemas no ensino. Não é assim. Houve, de facto, uma mudança de paradigma, mas no sentido que nos deve orgulhar, porque a língua portuguesa começou a deixar de ser vista como uma língua de imigração, com os constrangimentos que isso implica, para ocupar o lugar que merece, por direito próprio, a quarta mais falada no mundo, a mais falada no Hemisfério Sul, falada em todos os continentes e língua de trabalho em 30 de organizações internacionais e presente na rede EPE em 17 países. A mudança de tutela e o novo regime jurídico, ao contrário, trouxeram mais ambição e rigor ao EPE e uma intervenção de proximidade através das embaixadas e consulados, o que tem permitido um melhor acompanhamento das diversas modalidades de ensino, do paralelo ao integrado, do complementar ao associativo, e maior capacidade de resposta às realidades e necessidades no terreno. A adoção do quadro europeu comum de referência para as línguas, elaborado pelo Conselho da Europa, não veio estrangeirar os jovens portugueses nem anular o ensino em língua materna, mas sim trazer mais qualidade pedagógica e reforçar a importância da certificação dos percursos enquanto instrumento fundamental de valorização dos percursos académicos e profissionais. O pior mesmo é a quase xenofobia sem sentido que refere que os cursos são dirigidos a alunos estrangeiros e que os portugueses são discriminados, só porque houve uma redução do número de alunos nos cursos paralelos no período da Troika. Não apenas é falso, como a língua portuguesa não deve ficar presa no gueto da língua materna, o que seria uma forma de aí sim criar dificuldades à formação dos cursos por escassez de alunos e afastá-la da realidade concreta das nossas comunidades, onde os níveis de desempenho linguístico variam enormemente em função do contexto familiar e que os professores sabem muito bem gerir na sala de aula. Reproduzir nos dias de hoje uma ideia de ensino para imigrantes como havia nos anos 70 e 80 é condenar a língua à irrelevância e esmagar todo o seu potencial económico, político e cultural que a partir do início deste século se foi consolidando. Nem sequer nos parece correto associar a introdução da propina à redução do número de alunos no EPE, em má hora, diga-se em bom da verdade, introduzida durante a crise pelo governo do PSD-CDS, visto que assim se está a esconder um problema sério que então existia de inflação do número de alunos inscritos por turma, havendo milhares que, na realidade, nunca frequentaram os cursos, situação que terminou quando o registro passou a ser transparente. Quanto à propina, a nossa posição é a que consta do programa do Governo. Reduzir progressivamente os encargos com o EPE e é isso que vamos procurar garantir que aconteça até final da legislatura. A prova que não existe desinvestimento é que os cerca de 17 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência vão integralmente para promover a modernização do ensino paralelo em novos conteúdos e outros materiais pedagógicos, adaptando melhor os cursos ao perfil dos alunos com uma utilização mais abrangente das tecnologias digitais, contribuindo para preparar melhor os jovens para o futuro e para integrar mais facilmente nos cursos aqueles que de outra forma ficariam de fora porque vivem em regiões mais isoladas, para participarem por via remota sempre numa lógica de complementaridade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Malo de Abreu.